Agradecendo as palavras do secretário de Segurança do Amazonas, doutor Zulmar, aproveito para registrar a presença já entre nós do coronel José Roberto Damasceno, que representa o secretário de Segurança do Pará, a quem concedo a palavra.
Bom dia, senhores. Cumprimentando o excelentíssimo senhor senador Mozarildo, doutor Marcos, o secretário do Mapá, doutor Zumar, secretário do Amazonas. A nossa preocupação, principalmente com essa questão de fronteiras no estado do Pará, se dá uma dimensão bem maior em função de ser uma fronteira desabitada. A sede dos três municípios que fazem fronteira, que é o município de Oriximiná, o município de Óbidos e o município de Almerim, as três sedes distam da linha de fronteira 450 quilômetros. E a informação que nós temos das missões que foram feitas até a fronteira é que é um terreno extremamente acidentado, né? Só temos povoados ao longo de alguns dos rios, no Alto Paru, por exemplo, né? E isso nos deixa numa situação de preocupação muito grande por conta de não ter o controle efetivo dessas fronteiras, né? E nós temos notícias, por exemplo, em Óbidos, de pescadores que tiveram o seu motor furtado, o motor de rabeta, e eles reuniram um grupo de pescadores e começaram a procurar, né? E abordando um barco que passava lá, um barco pequeno, se depararam com quase 12 quilos de cocaína dentro desse barco. Quer dizer, o controle é muito vulnerável, então a nossa preocupação dobra nesse sentido, e o governo do estado tem muita intenção e a vontade de estar presente nesses locais, mas nós precisamos de uma infraestrutura muito grande, né? No nosso caso lá, o mais próximo da fronteira fica na aldeia dos Tiriós, onde tem um pelotão do exército. É o pelotão mais próximo dessa linha de fronteira. Para chegar até essa unidade, tem que ser de barco, com longas jornadas, né? Ou de helicóptero. E de lá à frente, tem que ser de barco ou por trilhas, em que alguns pontos só os indígenas conhecem e servem de guia nesses locais. Tamanha a situação inóspita do local. Né? São bastante acidentados, tem a parte da Serra de Tumucumac lá, que pega um pedaço, né, ainda do estado lá. E nos preocupa, porque nessa questão aí que foi levantada pelo Ministério da Justiça, houve uma mudança aí, de certa forma, no planejamento que já havia sido iniciado, e nós estamos realinhando esse planejamento, como o doutor Zumar falou bem há pouco, nesse prazo aí exíguo para fazer um planejamento desse vulto, e que requer reconhecimento da área, o que tem grande dificuldade para chegar ao local, né? Visto que o deslocamento só pode ser de helicóptero ou de barco. E quando a gente fala de barco, não é daqui, são vezes 4, 5 dias de navegação, né? E o estado está receptivo e louva muito essa iniciativa, e interessante que nós possamos debater, conhecer a dificuldade. Eu até aqui formulo um convite ao senhor, que se nós pudéssemos formar um pequeno grupo e fazer uma visita a essa simbólica, um desses pontos da fronteira que nós conseguimos para um mínimo de apoio, para sentir a dificuldade realmente do deslocamento, as condições, porque também nos preocupa criar unidades ao longo dessa fronteira e deixar o homem isolado lá, né? No que pesa as dificuldades de comunicação, né? Nós do norte temos, além dos outros problemas de dimensão, essa questão da comunicação, porque as operadoras e grandes grupos não fazem investimentos por conta de não haver demanda. Então, como não há demanda, eles não investem nessa infraestrutura de comunicação. O estado tem que fazer esse investimento, e é um investimento muito pesado, as distâncias são muito longas, né? E entendemos que realmente esse esforço aí concentrado entre o governo federal e os governos dos estados deve retornar com resultado satisfatório, pelo menos de presença nessas fronteiras, né? Acredito que os outros estados tenham alguma experiência de operações nas fronteiras que nós não temos, em função dessas fronteiras não habitadas, né? E aí ainda estamos também observando que o Pará, dentro desse projeto inicial, que era o Policiamento Especializado de Fronteira, serviu de base para treinamento de 900 policiais do Brasil inteiro, né, dos estados que fazem linha de fronteira. E nos preocupa a questão agora que esses policiais estão treinados, estão preparados, que surge uma possibilidade junto ao Ministério da Justiça e, de que a Força Nacional pudesse estar atuando nessa linha de fronteira. Isso nos preocupa, porque nossos policiais estão preparados, nós precisamos só de ter condição de operar. Né? Não estamos aqui rejeitando a Força Nacional. O que nós estamos dizendo é o seguinte: nós temos policiais preparados, não é isso? Nosso capitão ali que participou de todo o treinamento efetivamente, e temos condições de operar, e conhecemos a nossa região. E aí, essas facilidades, né, preparo do homem, o conhecimento da região, se tiver o equipamento adequado e condições desses próprios em poder abrigar esses policiais e se fazer uma rotina de patrulha, eu acho que o resultado ele é bem mais eficaz do que remanejar um contingente que não conhece a região para eventualmente fazer uma operação esporádica. Porque você vai, faz uma ação de presença e depois sai, quer dizer, você cria uma expectativa na população, né, e depois retira aquela força e nós ficamos lá esperando uma nova operação. Quer dizer, o interessante é que se tenha continuidade nessa ação, né? O importante não é só a ação, é você durar na ação. Então, é importante que nós tenhamos uma condição de estar presente full time nessas fronteiras e ter comunicação e ter contato para poder trocar as informações, as operações de inteligência apoiando para que possam ter bastante resultados essas nossas operações. Ok, senador.
Passando à outra parte, que vamos ouvir os questionamentos dos senadores, eu passo a palavra ao senador Blair Maggi.
Bom dia, senhor presidente, senador Mozarildo, secretários aqui presentes, sejam bem-vindos à nossa Comissão da Amazônia. Eu fui, por dois mandatos, eu fui governador do estado de Mato Grosso e nós tivemos ali uma experiência, acho que foi pioneira na época, sobre a questão do GEFRON. Foi o primeiro grupo de fronteira que nós estabelecemos naquela região. E, na minha avaliação, nesse período em que ela está instalada, já deve estar indo para 9 anos ou 10 anos agora de instalação, tem dado uma contribuição bastante grande no combate aos ilícitos ali da fronteira. Também são praticamente 800 quilômetros de fronteira, uma fronteira seca, difícil, pouco habitada, né? Todos que estamos na região amazônica temos esse problema, né? Territórios grandes para cuidar e poucas pessoas que vivem ali. Mas sei que essa não é a solução definitiva, porque quando você deixa tudo por conta do Estado, uma responsabilidade que é da União, no caso de cuidar das fronteiras, a gente acaba gastando muito dinheiro e não é uma atividade fácil, porque você tem que ter um número muito grande de pessoas envolvidas, que tem que fazer um turnover, tem que trocar essas pessoas, né, esses soldados que estão na região. Caso contrário, em poucos meses eles já estão muito habituados com tudo o que acontece naquela região. Então é um caminho, mas não é uma solução, né? Não é uma solução definitiva. Eu acho que os secretários e os governos, nós aqui, todos nós, claro, temos que continuar sempre pedindo para que o governo federal assuma suas funções realmente nessa questão da fronteira, tenha mais presença, e que os trabalhos eles devem ser conjuntos. Não tem como a Polícia Militar está fazendo um pedaço do serviço, a Polícia Federal outra, o Exército tentando fazer outra. Quer dizer, as operações conjuntas se mostram muito importantes nessa região. E quando há operações conjuntas, operações grandes, de abafa mesmo, a gente percebe claramente que se reduz muito, né, o narcotráfico, o contrabando de automóveis e tudo mais. Mas a gente também conhece e sabe que não temos a condição ainda, né? Espero que um dia a gente possa ter a condição de ter a presença maciça todos os dias, como se fosse uma operação especial dessas, né? Então, só para colaborar com o debate na questão da fronteira, nós temos essa dificuldade, como disse antes, grandes territórios, pouca presença, e o contrabando mais comum acaba sendo o narcotráfico, que é o que mais rende, né? Pelo menos ali naquela nossa fronteira com a Bolívia, além dos automóveis, a gente tem o maior problema, é a questão do tráfico. O secretário do Amapá, ele fez uma consideração uma hora sobre a questão da fronteira com a Guiana, e que eles foram colonizados por europeus e que a gente tem uma certa dificuldade. Eu gostaria de saber do secretário se, por eles terem sido, lá no caso, ainda é uma colônia francesa, se da parte deles, né, somos nós os incômodos, assim como os bolivianos são os incômodos para nós lá em Mato Grosso e talvez o Paraguai para o Paraná. Enfim, eu gostaria de uma colocação sua nesse sentido. Se nessa fronteira é o inverso, se nós é que somos os incômodos ou permanece a mesma regra que é para as outras regiões também.
Respondendo a pergunta do senador Blairo Maggi, a realidade lá na nossa fronteira praticamente é essa, né? Devido à área de garimpo ser mais do lado da Guiana, tem muitos brasileiros que trabalham nessa área, inclusive amapaenses do Amazonas, do Pará, do Nordeste do Brasil. Muitos dos nossos brasileiros trabalham nessa área e eles têm uma política lá de chegar na área de garimpo e explodir todo o material nosso. Então, na realidade lá, enquanto que aqui os bolivianos dão trabalho para cá, lá são mais os brasileiros, mas nesse sentido, de busca de trabalho, né? E a mão de obra, os trabalhadores, os pedreiros, os carpinteiros que atuam na área lá, a maioria são brasileiros que entram de uma maneira ilegal na Guiana Francesa, mas eles precisam muito da mão de obra brasileira, mas existe essa dificuldade em legalizar essa mão de obra. Então, constantemente, eles estão mandando os brasileiros embora e aí mandam para qualquer lugar, para qualquer lugar do Brasil. Então, nós temos um problema nessa área de garimpo, né? E com essa mão de obra também nossa, que é uma mão de obra nem tão qualificada assim, que adentra na área da Guiana Francesa em busca de trabalho. E que, por conta da realidade, a convivência deles ser diferente também, incomoda e dá trabalho lá do lado da Guiana Francesa. Em relação ao trabalho que eles dão aqui do lado brasileiro, é mais em relação à prostituição. A prostituição e prostituição infantil, nesse caso. Por isso que eu digo que são realidades diferentes. Lá na a fronteira lá com a Guiana Francesa, com certeza nós damos mais trabalho para eles do que eles para a gente. Então, isso que a gente precisa trabalhar em conjunto, inclusive, com o país lá de fronteira, né? E agora, por conta da ponte que está sendo concluída agora, uma outra realidade vem aí que a gente precisa estar preparado para enfrentar essa nova realidade.
E muito obrigado. No caso do Amazonas, aquela fronteira nossa em cima, bem lá já, com Colômbia, né? Colômbia com a Venezuela, que o Amazonas lá em cima faz parte. O problema lá é droga? Quer dizer, é o tráfico de droga lá ou nós temos outros problemas lá?
Pois não, senador. O nosso problema maior na fronteira efetivamente é droga. Ali a cabeça do cachorro, a Polícia Federal já, na época que nós estávamos, inclusive, ali na Diretoria Executiva da Polícia Federal, nós tínhamos alguns pontos estratégicos para marcar a presença do Estado, porque, na verdade, é uma região praticamente abandonada. Mas era exatamente só para marcar a presença, porque é um efetivo muito pequeno e a região é imensa e de difícil locomoção. Nós, às vezes, deixávamos polícias lá por 15 dias que só tinham contato quando ia uma aeronave. Até comunicação só se faz através da Globosat. E o problema todo é esse, o problema maior é a droga. Mas nós temos um problema peculiar naquela região que, com esta presença do Estado, inclusive, foi minimizada, que é o problema de aliciamento dos indígenas da região para simpatizantes de movimentos lá da Colômbia. Tinham comunidades indígenas que estavam se dizimando porque estavam migrando. Porque para nós temos os limites territoriais, mas eles são das mesmas nações, então havia essa migração muito grande. Esse é um problema daquela região lá na cabeça do cachorro. O ponto crucial nosso de combate é a Tríplice Fronteira. Ali nós vemos Tabatinga, que fica fazendo fronteira do Brasil, com o Peru e a Colômbia. Tabatinga é uma fronteira seca. E eu trabalhei em Ponta Porã, nós temos a divisão, uma avenida, de um lado é o Brasil, do outro lado é o Paraguai. Lá, ao contrário, é uma avenida reta. Você sai da Colômbia, entra no Brasil, do Brasil para a Colômbia, na mesma avenida, Tabatinga e Letícia. Ali é uma cidade onde nós temos sempre um efetivo maior de policiais, onde temos um alto índice de criminalidade, inclusive de homicídio. É uma das cidades mais preocupantes do estado do Amazonas em termos de segurança pública. E afora essa fronteira seca com a Letícia, Tabatinga e Letícia, a entrada pelo rio Solimões possibilita todo tipo de movimentação, tanto de colombianos como de peruanos, que desce pelo rio e se interioriza no território nacional. Uma situação bem delicada e que nos traz maior preocupação ali na área de Tabatinga.
Mas, secretário, chegar na fronteira dos dois países chega fácil, né? Agora, Tabatinga está muito longe de Manaus e longe dos centros consumidores do Brasil. Como é que essa droga sai de lá? Parte vem por embarcação e parte vem por aeronaves?
São várias as formas de ocultação. A maioria da droga, a droga em maior quantidade, vem de embarcação. E também tem a droga que ingressa, e não é pouca, através de pequenas aeronaves, mas que tem havido maior controle agora com a atuação do CIPAM. O CIPAM lá tem uma atuação muito eficiente e faz um trabalho em parceria com a Polícia Federal, que tem reprimido de uma forma mais efetiva o tráfico de aéreo, mas é grande ainda, porque se torna praticamente controlável uma aeronave pequena que voa muito baixo, o controle dessas aeronaves. Então existe o tráfico muito grande de através de aeronaves, mas muito grande também através de embarcações. Eles descem o rio até Manaus em pequenas voadeiras e levam a droga até Manaus com facilidade.
Muito obrigado, secretário. E na divisa com o Pará, é com Suriname, né?
E a Guiana.
São os dois ali.
São os dois. E nós temos dificuldades também com a questão do tráfico de droga, mas o que chama atenção é a questão do tráfico humano, né? Mulheres, às vezes, são aliciadas na capital e são levadas para o Suriname. Né? Mas esse transporte não se dá necessariamente pela fronteira, mas é um problema latente e que nós temos tido muitos casos e dificuldades de conter, famílias procurando. Eu estive agora essa semana, passei uma manhã inteira na primeira comissão demarcadora de limites, que é um órgão do Ministério das Relações Exteriores em Belém, e eles também reportando a dificuldade de operar nessa região para fazer o que eles chamam de densificação da fronteira, ou seja, colocar novos marcos entre os marcos já existentes, mais antigos, né? E eles reportavam lá que encontraram marcos de 60 anos atrás lá e começaram. E tem dificuldade de montar essas operações por conta até mesmo do grupo de pessoas que estão lá nesse órgão do Ministério das Relações Exteriores. Já estão com quase todos próximos de se aposentar, não houve uma renovação do quadro funcional, né? Então isso é mais um agravante, essa situação, e, quer dizer, é um órgão de suma importância que, às vezes, eu conversava com um funcionário lá, mães de moças que são aliciadas e são levadas com falsas promessas, né? Procura esse órgão e ele diz: aqui não é um órgão competente, eu não tenho poder de polícia para fazer esse tipo de... Mas ele acaba indicando a Polícia Federal, levando a própria Polícia Militar, a Polícia Civil do Estado para tentar buscar algum indício da localização dessa pessoa, né? Mas é como eu disse, a nossa fronteira ela é completamente desabitada, do ponto de vista assim, de uma cidade estruturada, pode ter povoados ao longo dos rios, né? Mas o controle é muito precário. Então, a gente fica preocupado. Se um órgão do Ministério das Relações Exteriores está tendo a dificuldade dessa monta, imagine o governo do Estado num posicionamento desse.